A hora certa. Conversas sobre relógios e etc.
Olá, bem-vindos ao episódio 2 da Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Hoje comigo tenho o Tiago Arnaud. Olá, Tiago.
Olá, Lourenço.
E vamos falar um bocadinho sobre o que é que trouxeste. Mas antes disso, explica-me só um bocado como é que começaste com estes relógios, porque temos aqui duas peças bastante interessantes.
Antes de mais, obrigado pelo convite. E para responder à tua questão, desde que eu me lembro, desde miúdo, que era atraído por relógios. E a primeira recordação de relógios que eu tenho era de um Omega Chronostop, que o meu pai recebeu na primeira comunhão. E que eu nunca o vi usar, mas que andava sempre lá em casa por gavetas e perdido.
O Chronostop é aquele que tem os dois ponteiros acima, assim numa posição de pulso estranha, não é? Virado ao contrário, quase.
Havia duas versões do Chronostop e uma delas era assim, virada a 90 graus.
Sim.
O relógio do meu pai era a versão normal,
okay,
com mostrador cinzento. Tinha só um puxador de start, stop, reset.
Okay.
Portanto, só tinha um ponteiro dos segundos, cronógrafo.
Sim.
E desde essa altura que eu comecei a gostar de relógios. Mas não sei bem o que é que me fez gostar de relógios, mas o facto é que começou cedo. E foi uma paixão que me foi acompanhando e que realmente foi crescendo, e cheguei a um ponto em que decidi que queria estudar relojoaria.
Ok.
Foi nessa altura que eu me inscrevi na escola de relojoaria Pinamanique, cá em Portugal.
Sim.
E tirei...
É a única, não é?
Portugal é a única, sim.
Ok, certo.
Em Portugal é a única. Mas pronto, isso relativamente a como é que eu comecei a gostar de relógios,
sim.
Agora não quero já contar a história toda, vamos seguir o teu...
Sim. Não, isso é engraçado essa coisa que tu dizes, de os relógios começarem a ser de uma coisa, de uma peça mecânica, quer dizer, uns miúdos, não têm assim muito interesse por isso, quer dizer, isto é engraçado, é um bocado uma nota pessoal, mas eu desde que conheço, tenho a sensação que tu sempre foste muito ligado a coisas assim mais antigas e mecânicas. Eu lembro que tu também tiveste uns carros antigos, pá, as motas, assim, sempre coisas muito, não sei, manuais, talvez isso é uma palavra correta, mas e acho que lembro-me de ver-te com um relógio antigo no pulso e achar que engraçado, pá, tipo um miúdo, naquela altura, e dizer, pá, é o único miúdo que eu conheço que não anda tipo G-Shocks ou de Swatch ou não sei o quê, estás aqui com um relógio antigo, assim, no dia-a-dia, e achei piada essa coisa. Tens alguma ideia de onde é que isso começou, também essa paixão pelas cenas mais antigas, já agora, só assim por...
A minha mãe é professora de História da Arte, portanto,
okay,
sempre gostou de tudo o que está ligado à arte antiga, à iconografia, à arquitetura, à pintura. E isso, se calhar, transmitiu-se para mim, mas noutros domínios. Eu realmente sempre gostei de relógios, de motas clássicas, de carros clássicos. Portanto,
acho que há muita ligação entre isso,
é um conjunto.
Há muita gente que... Há muitos colecionadores e muita malta que partilha os mesmos interesses, não é? Não sei se há assim uma ligação qualquer entre esses mundos. Não sei, pelo menos relógios desportivos e não sei
o
quê.
Sim, eu diria que, de uma forma geral, quem gosta de coisas boas consegue sempre reconhecer e apreciar outras coisas boas.
Exatamente.
Eu conheço pessoas cuja paixão é motas, mas são pessoas que, apesar de não terem uma grande paixão por relógios, sabem reconhecer um bom relógio, um relógio antigo, com qualidade, com estilo. Da mesma forma, uma pessoa um apaixonado por relógios, como tu, se calhar, não colecionas motas, mas se
Sim.
vires uma moto, uma boa moto antiga de coleção, de certeza que vais
Pois,
reconhecer, vais
sim, é um
olhar,
ponto válido, é, exato,
vais
tens razão.
demonstrar curiosidade.
Ok, muito bem. Olha, tu há um bocado disseste que tiraste um curso de lingerie. Isso foi antes, quer dizer, isso tu já estavas a tirar um curso universitário, por exemplo, ou nem por isso? Tinhas ideia que querias seguir esse caminho? Ou foi
Sim,
só por
sim.
interesse de hobby de manutenção, sei lá, de conseguires mexer nas tuas próprias coisas?
Não, na altura eu estava no sétimo ano e soube que havia uma escola de relojoaria cujo curso estava dividido em duas partes, do sétimo ao nono e depois do décimo ao décimo segundo. Quando eu soube da existência desse curso, eu decidi que tinha absolutamente que lá entrar, porque era a única coisa que me interessava, era relojoaria. Eu tinha uns 16 anos, por aí, e os meus pais, às tantas, por desespero de causa, lá me inscreveram nessa escola, que era uma escola que não tinha nada a ver com aquilo a que eu estava habituado, porque eu andava nas Salesianas, e a escola de relojoaria Pinamanique faz parte da Casa Pia, é um curso excelente, mas que é uma escola técnica que está inserida num complexo de escolas que não é frequentado pelas mesmas pessoas que frequentam as Salesianas.
Por
Portanto,
exemplo, sim.
são meios sociais completamente diferentes e foi um choque, mas foi muito bom porque acabei por estudar uma coisa que eu queria imenso estudar e ao mesmo tempo acabei por inserir-me num meio que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo onde eu tinha crescido e de repente estava ali pronto, a ter um choque de realidade, mas que foi bastante positivo, penso eu.
E achas que isso, quer dizer, isso aí aumentou o teu desejo, o teu interesse, ou achaste que, epá, ok, isto foi muito giro, mas de facto não é para mim?
O que aconteceu foi um bocado matar a sede. Ou seja, eu queria absolutamente perceber sobre relógios, queria absolutamente ter o curso, e quando acabei o curso, foi um bocado uma sensação de já está, eu agora já sei, já posso passar para outra. E foi o que aconteceu, passei para outra, nunca exerci relojoaria, mas o interesse manteve-se sempre. E os conhecimentos que adquiri no curso também se mantiveram e vieram, de certa forma, enriquecer um bocado os conhecimentos que eu. O interesse que eu já tinha.
Muito bem. Olha, tu trouxeste aqui dois relógios hoje que são, quer dizer, eu acho que não podiam ser mais diferentes, mas ao mesmo tempo tem alguma, não sei, como é que nós há um bocado estávamos a falar sobre isto, tem assim um bocadinho de, como é que se diz, sei lá, cedem no seu campo, na sua gama, não é? Mais ou menos. E gostava que nos falasse um bocadinho, não sei qual quiseres começar, é contigo. Só para ficarmos a saber o que
Os dois
é.
relógios que eu trouxe
Sim.
são um Rolex BLNR.
Certo.
Eu não sei dizer ao certo a referência,
Sim, qualquer
mais
coisa.
qualquer coisa,
Mas é conhecido por
porque não sei.
mais
Eu
comum.
penso que é conhecido por Batman,
Exatamente.
pelo azul e preto, Bleu Noir, daí BLNR. Foi um relógio que eu comprei novo e é o meu relógio de dia a dia.
Dia
O segundo relógio que eu trouxe é um Casio G-Shock GW5000. Como sabes, é um Casio de caixa em metal
certo.
com tampa de rosca que visa, de certa forma, replicar o primeiro G-Shock, que também tinha tampa de rosca, mas com um toque mais moderno. Portanto, é um relógio que funciona a energia solar, que sincroniza a hora por ondas rádio. E que é revestido tem esta camada de carbono, daí o relógio ter esta tonalidade mais escura.
Portanto, então, já agora que estamos aqui a entrar em detalhes no Casio, já vamos falar sobre o Rolex, mas já aqui no Casio, eu hoje trouxe também o meu Casio banal para comparação, que é o GW M5610, que é basicamente o mesmo relógio, quer dizer, para todos os efeitos é o mesmo relógio, tem as mesmas funcionalidades, mas é a versão básica, ou seja, isto tem a tampa, é de parafuso, normal, e todo o resto, o acabamento do relógio, não tem nada a ver. Isto é um relógio, o teu relógio, este GW 5000, é uma versão premium, se calhar, não? Do G-Shock, quer dizer, isto é um G-Shock que, apesar de tudo, sendo um G-Shock simples, é um G-Shock mais caro, não é? E para um mercado distinto, isto foi originalmente para o mercado japonês, não é? O chamado
Sim,
JDM, Japan
esse
Domestic Market.
relógio só é produzido no Japão e só
Sim.
é vendido no mercado japonês.
Ok.
Para mim é, digamos, o pináculo
Sim,
dos
sim.
G-Shock quadrados, porque pegaram no conceito do G-Shock quadrado original,
Sim.
mas fizeram tudo com um toque especial. A própria borracha
Sim, estava agora a
do
sentir isto.
bezel e da bracelete. É
Sim,
uma
não tem nada a
borracha que
ver
eles chamam
com o
de
meu.
borracha natural, que é muito mais mole, muito mais macia.
Pois é.
A caixa tem as letras a dizer shock resistant com a fonte antiga dos primeiros G-Shock.
Exatamente.
Os botões têm umas molas mais rijas, custa mais a carregar no, nos botões. E portanto, o relógio tem uma série de pequenos toques especiais que só uma pessoa que realmente gosta deste tipo de relógios
Sim,
é que vai
é que
reparar,
percebo.
mas que fazem a diferença. Agora, no pulso é um relógio que uma pessoa que não sabe, pronto, é um G-Shock, é um relógio
Exato,
preto
era isso que eu ia dizer.
para ir correr, para fazer
Isto,
desporto.
apesar de tudo, é um relógio super discreto. Isto, aliás, é mais discreto do que a versão normal que eu tenho aqui. Isto é um relógio todo preto, todo basicamente, né, monocromático. A própria caixa é com este tratamento, tu disseste, que eles chamam de DLC, não é?
DLC, Diamond Like Coating.
Diamond-like coating, exatamente. Que é linda, por sinal. Que é assim, preto, quase um bocadinho roxo, super. Parece polido, mas é impecável, não fica assim com grandes manchas, apesar de tudo. E a tampa de rosca, que era a original, não é? Os primeiros quadrados, ou os primeiros G-Shock, aliás, os primeiros G-Shocks,
Exatamente.
não é? Eram quadrados todos. E depois tem o Tough Solar, quer dizer que é solar, portanto tem uma pilha que é recarregada por um painel solar no ecrã. E depois também tem o multiband, neste caso é o 6, que já é a versão mais recente, que sincroniza automaticamente, não é? Com o sinal atómico.
Sim,
Ok,
exatamente.
exatamente. Portanto, este relógio, apesar de tudo, é um relógio. Além de ser um relógio digital, que já por si é bastante. Como é que se diz? É bastante. Fiável, accurate, né? Certinho,
Preciso, sim.
preciso, exatamente. Com esta função, ainda mais preciso fica. Isto sincroniza todos os dias?
Não.
Ok.
Eu, por acaso, ele sincronizou ontem, mas já não sincronizava desde agosto
Ok.
de 2017.
Pois, nós estávamos a falar que aqui em Portugal há muita gente que tem
Exatamente.
algumas dificuldades em sincronizar, não é? Eu, por acaso, o meu volta e meia sincroniza bem, mas tem que ter essa intenção em mente para que ele faça isso. E este relógio é super discreto, como eu já disse, ou seja, como estavas a dizer, tu usas isto no pulso e ninguém vai perceber que isto é um G-Shock especial. Porque isto é um G-Shock especial. Isto foi uma edição limitada? Não.
Não, ainda é
Ainda é
produzido.
produzido.
É
Ok.
difícil
Ok.
de obter. Agora é mais fácil porque a procura já
Pois.
abrandou um pouco,
Pois.
mas houve uma altura em que era muito difícil de arranjar e os preços já eram um pouco especulativos.
Pois.
Eu comprei na Seiya Japan.
Ok.
A Seiya é um site cujos mais apreciadores de relógios japoneses certamente conhecem. É um comerciante de relógios japoneses
Sim.
no Japão.
Ok.
Especializado em Casio, Seiko e nos modelos mais emblemáticos destas
Sim.
marcas.
Para
E
mercado japonês, principalmente, ou tem várias
não, eu
coisas?
penso que justamente ele pretende dar acesso a relógios mais pensados para o mercado japonês ao
Ok.
resto do mundo.
Ok.
Porque se procurares nos fóruns e tudo mais, sim, quando há relógios assim um bocado mais difíceis de comprar, as pessoas recomendam sempre a Soya. Okay. Portanto, no caso deste G-Shock, no caso de alguns Seikos, aqueles Seikos mais especiais.
Sim,
de...
sim, sim. Os de mergulho antigo, ou não é antigo, os mais versões ilimitadas.
É assim, mais aqueles relógios da Seiko mais premium.
Uhum.
O Gran Seiko, exatamente. E aqueles relógios de mergulho da Casio, que são versões, edições limitadas e com carbono e não sei o quê, em geral as pessoas compram na Seiya Japan. Uhum. Foi lá que eu comprei este relógio e realmente fiquei satisfeito.
E tu usas ele assim? Tens algum cuidado especial?
Não, eu não tenho nenhum cuidado com este relógio.
Mas é por ser um G-Shock ou por ser este em específico? Ou é o teu hábito ser?
Penso que o relógio foi feito para ser usado sem nos preocuparmos com cuidados. Se pois. Vamos bater, raspar, se vamos nadar.
Pois.
Portanto, é um relógio que eu uso para fazer motocross.
Uhum.
É um relógio que eu uso quando faço desporto, quando vou correr, quando vou ao ginásio. Não é um relógio que eu uso habitualmente para trabalhar, mas mas é um relógio de fim de semana, é um relógio de desporto e é um relógio que, se for preciso, também o visto com uma camisa, não há problema.
Ele é bastante confortável, é ligeiramente mais pesado do que o normal, não é? Por causa da caixa, tem uma caixa toda em aço, não é? Mas apesar de tudo, é super confortável na mesma. Mesmo, imagino também para fazer desporto e essas coisas, eu também uso o meu quando vou fazer desporto e na praia, etc. E de facto é muito leve e eu raramente penso muito no relógio, mas esse eu pensei, é um bocado mais pesado, mas não, eu no pulso é bastante.
Sim, é uma preocupação das pessoas que compram o GW5000,
uhum,
saber se o peso será problema.
Uhum.
Eu pessoalmente penso que este peso extra, por ter a caixa em metal, dá aquela sensação de solidez.
Okay.
Sentimos que temos um relógio com alguma robustez, com algo mais do que um relógio com caixa de plástico. Por outro lado, ele continua a ser suficientemente leve para podermos usar numa multitude de situações sem sentirmos o relógio,
uhum,
sem incomodar. Por exemplo, de moto, se usarmos um relógio muito pesado, ele trepida no pulso e acaba por ser extremamente desconfortável. Não é o caso deste relógio.
Pois, e depois
o
também
peso não é mesmo um problema.
Pois.
É um excelente compromisso entre um relógio
pois.
Com alguma presença no pulso, mas não intrusiva.
Uhum. Pá, eu gosto muito desse relógio. Confesso, já tinha dito. Acho mesmo engraçado, acho especial e gosto desse facto de... É discreto, ninguém sabe que tu tens um relógio. Eu sei, há as pessoas que não ligam a isto, mas quer dizer, tu tens um relógio que é um G-Shock, mas é um G-Shock especial e ninguém vai perceber isso. E eu acho
exato.
Isso, eu acho isso piada.
Há bocado, Lourenço,
sim,
já agora, estávamos a falar do novo GMW B5000, que é
a versão que foi lançada
o
agora,
novo
não é?
Holy Grail dos G-Shock.
Sim.
Que é um G-Shock quadrado, como
uhum,
este, com caixa em metal, com tampa de rosca,
sim,
mas todo em metal. E
todo
com
em metal.
esta parte exterior também em metal.
Pulseira, inclusive, e caixa.
Exatamente.
Ok.
Portanto, a caixa, o bezel
Sim.
e a pulseira, tudo em
E...
metal. E é um relógio que, de certa forma, também, se calhar, será considerado a quintessência dos G-Shock. Eu já pensei em comprar o relógio. Mas depois de pensar um pouco, eu continuo a achar este G-Shock mais fiel ao conceito original.
Sim.
Porque um G-Shock é um relógio que é suposto poder levar pancada.
Sim,
Aliás,
sim, sim.
o próprio nome indica isso.
Exato.
E este relógio, com o revestimento todo a borracha, continua a ser um relógio que, embora muito bom, e embora seja um relógio que já custa cerca de 300€,
Sim.
continua a ser um relógio que pode levar pancada, pode ser
Sim.
usado sem a pessoa se preocupar. Enquanto que esse novo GMW B5000 já começa a transformar o conceito do
Pois.
G-Shock numa, numa coisa, como tu dizias, que toca quase na
joalharia.
Na joalharia.
É?
E é mais uma razão pela qual eu gosto especialmente deste modelo, o GW5000.
Pois sim, o outro em comparação não. Quer dizer, é igual para todos os efeitos, embora não tenha. Em vez da borracha, toda a borracha que nós vemos neste é toda metalizada e acho que é bastante polido, não é? Pelas fotografias que eu vi, dei uma sensação que era assim um
Sim,
bocado muito
é
brilhante.
muito brilhante.
Começa a ficar demasiado bling, não é? Aquela,
Eu
aquela
penso,
sensação de.
o relógio é bonito. Eu acho o relógio bastante bonito e muito bem conseguido. Ele tem outra característica que gosto imenso. A pulseira já não é presa ao relógio por asas de mola. É aquele sistema do género Swatch. Tem uma cavilha
Sim,
que
ah,
passa
não sabia disso.
pela própria caixa do relógio
Sim.
e, portanto, até esse elemento está muito bem pensado e deve ser extremamente robusto.
Pois.
Ainda assim, eu prefiro este
É,
GW5000,
essa é a essência
que
do
é
G-Shock, né?
exatamente é a
Exato.
essência do G-Shock.
Como foi concebido e idealizado. Há quantos anos? O G-Shock já tem aqui 30 anos, se calhar? Não, um bocadinho
O
mais.
primeiro G-Shock é de 85, salvo erro.
Sim,
Eu
quase.
penso que é 85.
E agora, vamos aqui para o Rolex, que tu já nos falaste um bocadinho, mas é o GMT Master 2 BLNR qualquer coisa, que nós já depois vamos pôr nos links. Versão preta e azul, chamada Batman, nickname Batman, por alguma razão, porque eu sempre associei Batman a preto e amarelo, não sei de onde é que veio a associação do azul. Mas isto é nitidamente o Rolex moderno. Qual é o tamanho disto agora? Eu não sei.
Não faço ideia.
Mas não é muito grande, é bastante confortável, quer dizer, não.
Sei que o diâmetro é idêntico ao GMT anterior.
Ok.
No entanto, a caixa parece maior.
Pois.
Ela é mais robusta,
Certo.
ela tem um desenho
O próprio
diferente,
desenho, eu ia dizer,
mas o diâmetro é idêntico.
Aqui as asas e as proteções da coroa parecem ser assim mais gordas, mais encorpado toda a caixa assim, mas apesar de tudo é um relógio super confortável. Isto tem pronto, o design clássico, icónico da Rolex, GMT Master, com a seta neste caso em azul, ao invés do encarnado habitual, a data às 3, com o Cyclops, e a pulseira Oyster, mista de acetinado ou brush, não é? Com o brilhante. Isto aqui já, tu também notas que não tens medo de usar este relógio. Conta-me um bocado como é que te apareceu este relógio na tua vida, porque é que decidiste comprar, como é que isto apareceu?
Como eu disse há bocado,
Sim.
eu estudei relojoaria em Pinamanique. E quando entrei nessa escola, uma das primeiras coisas em que reparei era que os corredores estavam forrados com expositores, com máquinas de relógios. E havia todo o tipo de máquinas. Breitling, Tag Heuer, Breguet, Type 21. Um pouco de tudo, ômegas, etc, etc. E eu sempre que passava naqueles corredores ficava fascinado com aquilo e dizia ao meu professor, a quem nós chamamos mestre no meio da relojaria,
Sim.
que isto é espetacular e quando é que vamos mexer nestas máquinas e tudo mais. E ele invariavelmente dizia-me: Ah, isso não é nada de especial, não é nada de especial, isso não. E eu um dia perguntei-lhe: Então, mas o que é especial? Diga-me lá, estão aqui máquinas que se calhar encontram-se em relógios de topo,
Sim.
como é que isto não é especial? Então, diga-me o que
Que
é bom,
é
o
que
que é
é bom, o
que
que é que
vale a
torna
pena.
especializado?
Acontece que este meu professor era o mestre César, representante da Rolex em Portugal e é o responsável pela manutenção da Rolex em Portugal, ainda hoje. E ele respondeu-me simplesmente: Um dia vais perceber.
Boa.
O que ele queria dizer com isto era que só Rolex é que é bom.
Certo.
E para ele, realmente, Rolex era o melhor. Durante os 3 anos do meu curso, sempre que acabávamos uma máquina e íamos ter com o mestre César, para ele fazer o controle final, uhum. ele estava ocupado a montar um Rolex.
Okay.
Na maior parte dos casos eram Rolex Submariners que iam fazer a revisão.
Sim.
E ele fazia as revisões enquanto estava a dar aulas. Fiquei com a vontade de ter um Rolex e nenhuma outra marca desde essa altura.
Certo.
Aquela confiança na marca, aquele valor seguro que Sim. ele defendia com tanta segurança. Pronto, fiquei
por convencido. Por osmose transferiu-se para ti.
Exatamente. Fiquei convencido e cresci, ou gosto de pensar que cresci, e como ele me disse, eventualmente percebi que Rolex é que é.
Pois.
Mas também há outra razão pela qual eu gosto especialmente da Rolex. E já agora do G-Shock também. E Sim. é por isso que eu acho que estes dois relógios são muito parecidos. A Rolex é uma marca que segue um design ao longo de muito tempo e em vez de partir noutras direções e fazer novos designs e inventar coisas novas, vai sempre refinando e evoluindo dentro Uhum. do mesmo design inicial. Eu penso que isto é a chave para fazer produtos de qualidade. Hás de reparar que o Rolex Submariner, o Rolex GMT, o Casio G-Shock,
Sim.
Agora vou divagar um bocado,
Sim.
o Porsche 911, as calças Levis, são tudo coisas que partiram de um design muito bom e por ser muito bom, foi refinado e foi desenvolvido. Não foi posto de parte.
Pois.
Por exemplo, a Omega, para mim, faz demasiados modelos.
Okay.
Quais é que são os melhores modelos da Omega?
É o Speedmaster.
Porque é um modelo que foi mantido, foi pois. Desenvolvido e tudo mais. Fora isso, eles têm tantos modelos que eu penso que acabam por se afastar de ideias que se calhar a longo prazo teriam mais viabilidade, pois, mais durabilidade.
Pois.
Mas já me estava a afastar da pergunta inicial. Como é que eu,
não, mas aí,
como
desculpa,
é que eu cheguei a este relógio?
Eu acho que esse, também vou agora cortar-te um bocadinho, mas eu acho que esse ponto que tu fizeste é muito interessante, porque estás a falar basicamente, bem, em termos científicos, vá, de biologia e natureza, é a evolução natural de uma espécie, vá, não é? E portanto, quer dizer, tu ao longo da história do mundo tens as várias espécies, para dar um exemplo, né? Tens as várias espécies que foram desaparecendo, não conseguiram evoluir, e depois tens espécies que hoje em dia têm uma ligação, sempre foram tão bem conseguidas, vá, digamos assim, desde o seu início, que hoje em dia, por exemplo, os tubarões. Eu acho que os tubarões ou os crocodilos, já não sei, assim uma série não muito grande de animais que estão praticamente não evoluíram muito desde há milhões de anos atrás, desde que começaram. Que é engraçado, ou seja, a forma, todo o seu funcionamento foi logo desde raiz muito bem conseguido e, portanto, não teve necessidade de evoluir muito, mas continuou, não é? E neste caso, estes dois relógios também.
Sim, nós acabamos por reproduzir esse processo de evolução.
Esqueci um bocadinho fora, mas pronto.
Mas é uma boa comparação. O humano imita sempre a natureza.
exato. Estavas-me a dizer agora, então, como é que esse relógio apareceu-te aí na tua vida?
Quando finalmente chegou a altura em que eu podia comprar um Rolex,
Sim.
comecei a frequentar, digamos, torres
Sim.
e a ver vários modelos.
Uhum.
Um modelo que eu gostava particularmente era o Explorer 1.
Ok.
Mas o Explorer 1 que eu gostava era mais o modelo antigo, nomeadamente
que é o 1016.
O 1016, sim. O icónico
claro.
Explorer 1. O que acontece é que o Explorer 1 atual é muito diferente, é
já
maior.
Não tem nada a ver. Também não gosto.
Os marcadores já não são em trítio, já
sim.
são.
Sim, aplicados, não é? Metal.
Já são aplicados.
O desenho é diferente também,
em ouro branco, em metal. Quando experimentei o relógio, não achei que me ficasse bem. Portanto, experimentei um Submariner, uhum. sem data, E adorei o relógio.
Okay.
E pensei, é este relógio que eu vou comprar. Mas não comprei naquela altura, ainda não tinha chegado o momento. E voltei à Torres passado umas semanas para comprar esse Submariner sem data. E só tinham o Submariner com data. Eu experimentei. E não gostei, porque o Submariner que eu idealizo é um relógio absolutamente básico. Certo. Tão básico como o Submariner original.
Certo.
Que tem uma história fantástica, nomeadamente tendo sido desenvolvido em cooperação com o Jean-Jacques Cousteau, o Capitaine Cousteau. E são vários elementos destes relógios que fazem sonhar um bocado.
Pois.
E, portanto, eu queria manter-me fiel ao relógio original e comprar um Rolex Submariner sem data. Experimentei o com data e disse que não ia levar o relógio. Queria mesmo era o sem data. E a pessoa que lá estava na loja e com quem eu já tinha falado várias vezes, já tinha visto vários relógios, responde-me o seguinte: pois, é que em geral as pessoas querem um modelo sem data.
Sim.
Porque é mais barato.
Ok.
E eu disse, pois, olha, ainda bem que é mais barato. Eu, por acaso, gosto mesmo é
dele sem data, exato.
Dele sem data. E gostava de encomendar um. E ele diz-me que não se sabe agora quando é que vem e que os relógios são vendidos muito rápido e pronto.
Não tinha uma resposta muito
Não
concreta,
tinha
nem
uma
muito
resposta muito
positiva sobre o
concreta
assunto, sim.
para me arranjar o relógio que eu queria. Entretanto, ele diz-me: pois é, que esses relógios muitas vezes no dia em que chegam à loja são logo vendidos, e até há pessoas que encomendam os relógios, mas nunca temos bem um prazo certo e demora muito tempo e tal. A única coisa que podemos fazer é quando chegar, avisar a pessoa. Por exemplo, chegou há pouco tempo um Rolex BLNR,
Sim.
que é difícil de arranjar, era para um cliente, mas ele não o veio buscar.
Ok.
E eu já tinha lido sobre o GMT e o BLNR, mas nunca me tinha interessado muito pelo relógio.
Sim.
Estava mais focado no Submariner. Mas sabia que era um relógio especial e que tem uma fila de espera enorme.
Mas por ser o GMT, no geral, ou este modelo
Não,
específico
este
é especial?
modelo, azul e
Ok,
preto.
sim.
E portanto pedi para ver o relógio. E ele foi ao cofre da Torres e trouxe o relógio. E quando eu vi o relógio, decidi que tinha que ser aquele. E disse: eu vou levar este relógio. E ele diz-me com um ar assim meio admirado: mas
Sim.
este relógio custa, já não sei,
Sim. Mais não sei que outro
mais,
relógio.
sim, mais bastante que o Submariner.
Sim.
E ele visivelmente estava admirado: como é que esta pessoa que queria levar o Submariner sem data porque não consegue levar o com data, afinal quer o GMT? Foi
Exato.
claramente
Eu penso, a cara, o
o
pensamento, não é?
pensamento.
Pois, pois.
Pronto, mas eu levei o relógio e não podia estar mais contente. É um relógio que já tenho há 4 anos,
Sim.
que uso praticamente em todo o tipo de situações, só não uso para fazer motocross e para treinar, para fazer desporto, mas de resto uso para nadar, para ir ao mar, para trabalhar, para andar de moto. É o meu relógio de dia a dia. Está profusamente riscado,
É, apesar de tudo, só está aqui no
mas
bracelete, que é normal aqui em baixo, né? O desk diving marks, como eles costumam dizer,
está,
né?
ele está amolgado na caixa em dois sítios.
No bracelete. Não reparei ainda. Tem cuidado.
Mas penso que o relógio é mesmo feito para
Para
usar,
usar.
e apesar dos Rolexes ao longo do tempo estarem cada vez mais caros, cada
Sim.
vez melhores também, mas exponencialmente mais caros, apesar disso, continuam a ser relógios extremamente robustos e que podem ser usados em todo o tipo de situações. Portanto, penso que quando a pessoa compra um relógio bom, deve ser para usar, não é para ficar no
Guardado.
cofre ou só usar em ocasiões especiais.
Eu estava aqui a reparar, de facto, quer dizer, essa história é engraçada. tu vais lá para comprar o Rolex mais simples que existe, a seguir ao Explorer, tá? E sais daqui com possivelmente um relógio mais complicado e completamente mais especial, vá, digamos assim, do que. Não é?
Sim.
Quer dizer, tens um GMT com uma complicação diferente, Data, Cyclops, o bezel em duas cores, quer dizer, isto não podia ser. Em cerâmica, não é? Isto é cerâmica.
É
É,
cerâmica,
o
é
outro também
cerâmica.
é cerâmica, o que tu ias comprar,
O,
novo,
os
é.
novos
Já não sei.
são todos em cerâmica.
Ok.
O Submariner, o GMT, o Daytona.
Muito bem, isto é engraçado. E este relógio é bastante confortável também. Como eu estava a dizer aqui, a pulseira é super confortável. O que é que tu achas da pulseira? A maior parte das pessoas. Ah, sim, é sempre um ponto de contestação nas pulseiras, mas eu acho que é unânime a qualidade das pulseiras, pelo menos as novas, né? Da Rolex. Não sei se as
Sim.
antigas. Pronto, estamos a falar das vintage, mas assim as modernas.
A pulseira é uma pulseira com links sólidos, portanto já não são aqueles links com chapa a
Ok,
unir
sim.
os vários elos. É completamente sólida. Mesmo os end links, portanto, que juntam
A
a
pulseira à
pulseira à
caixa.
caixa, são também eles sólidos. E o fecho é também ele sólido. Ao contrário de até há poucos anos ainda eram aqueles
Uma
fechos
chapinha.
em chapa.
Sim.
Esta pulseira eu não consigo realçar o quão bem concebida ela é. Eu penso que é impossível fazer uma pulseira melhor que esta. E milhares de pessoas concordam. É uma pulseira muito robusta, muito confortável. Não é. Nunca é intrusiva. E no abrir e no fechar, e também aqui neste sistema para acrescentar
Extensão,
meio elo,
sim.
portanto, no, nos dias mais quentes
Exato.
do ano, para o relógio ficar um bocadinho mais largo. Pronto, toda esta parte está muito, muito bem estudado. Este sistema de fecho tem aqui uma mola,
Ah, sim.
mas quer dizer que tem um desgaste mínimo. Portanto,
Pois.
isto mesmo com milhares de fechos e aberturas. Continuará, espero eu,
Exato.
perfeitamente funcional. Portanto, é um relógio no qual eu nunca mudaria a bracelete. Eu penso que, quer dizer, mudar a bracelete num relógio destes, que foi tão bem pensado, é um bocado desnecessário.
Pois.
Bom, se calhar visualmente a pessoa quer variar e tal, meter uma NATO strap, mas não vejo minimamente a necessidade disso. A nível de conforto e de funcionalidade.
E estás feliz, não é? Estás contente? Achas que isto
Sim,
para ti foi
é
uma
um
boa
relógio
escolha?
que eu recomendo, absolutamente.
E
É
o teu?
um relógio que tem muito mais informação, como
Pois.
estavas a dizer, do que um Submariner, mas que eu uso muito. Eu uso muito. A data é uma função que me faz imensa falta, portanto, eu várias vezes por dia tenho que confirmar a que dia que estamos. A função GMT também é
Queria
uma
perguntar isso,
função.
tu usas isso para alguma
Uso
coisa?
muito,
É?
uso muito.
Ok.
Sempre que vou de viagem,
Sim.
eu uso o GMT e sempre que falo com pessoas que estão fora do país,
Faz um
com
cálculo
diferenças
rápido.
horárias muito grandes, faço um cálculo rápido.
Ok.
Já sei que tenho um amigo que está na Austrália, são. Mais 8 horas ou menos, agora
Sim,
olha,
agora
já
também
não
não sei.
lembro.
Acho que é.
Mas no instante eu
Mesmo.
consigo fazer a
Pois.
conta e saber se posso ligar, se não posso.
Tá.
Portanto, são funções que uso bastante e que vale a pena ter.
E dirias que o mestre César tinha razão?
Sim. Completamente, completamente.
Disseste-lhe quando compraste?
Não, por acaso eu liguei
Sim.
para a Rolex na Avenida da Liberdade, ou seja, para a manutenção, e falei com um colega do mestre César e perguntei-lhe qual era o intervalo entre revisões que
Ah,
eles recomendavam.
sim.
E responderam-me 5 anos. Mas não cheguei a falar com o mestre César.
Portanto, 5 anos estás a chegar, se calhar, não?
Sim, estou quase a chegar,
Vais tu
finalmente.
fazer ou vais mandar fazer?
Não, vou mandar fazer. Não vou inventar. Mas
Claro.
tinha razão, tinha razão.
Olha, e o que é que
E,
já agora fala. Sim, continua, desculpa.
é a continuação daquilo que estávamos a dizer. É um conceito que foi muito, muito bem desenvolvido, muito bem aperfeiçoado E eu penso que nenhuma outra marca tem esta mestria do aperfeiçoamento de um conceito já existente como a Rolex.
Eu ia dizer um bocado isso. Há assim um bocado. Pronto, há assim um bocado um estigma de Rolex, principalmente de quem usa relógios Rolex, e porque de facto estão em todo lado e normalmente há muito, um certo tipo de pessoas também que usa e que por norma podem não dizer muito da marca, mas acho que na globalidade ninguém vai dizer que a Rolex é uma má marca. Acho que há assim um bocado uma. Não digo assim uma história, mas acho que ninguém, quem não percebe de relógios minimamente associa sempre a Rolex como uma grande marca e tipo o melhor que há no mundo, etc. Rolex, toda a gente conhece Rolex, é o melhor que há. Mas depois, à medida que as pessoas vão começando a ganhar conhecimentos sobre relógios em geral, não sei o quê, começam a perceber, epá, afinal há coisas melhores que a Rolex em termos de mecanismos, de acabamentos, de manualidade do relógio, etc. E depois o facto de dezenas de milhares de pessoas andarem com o Rolex e vês um Rolex em qualquer pulso na rua, ficas assim um bocadinho reticente, né? Pá, não quero ser mais um, não é? Não quero ter Rolex. Mas depois também, se calhar, começas à medida que também vais maturando, não é? Ganhando mais conhecimentos, se calhar começas a perceber e a chegar à conclusão, como tu acabaste de dizer, que de facto eles são mesmo bons no que fazem, não é? E não se pode negar essa qualidade e essa mestria, como tu disseste. Nos relógios, na produção e na qualidade, ok, não são um Patek ou um Alang, uma coisa assim, mas, e não são alta relojoaria, não é? Mas são mesmo muito bons no que fazem e no que produzem e na qualidade e quer dizer, provas mais que dadas, não é?
É engraçado porque tu acabaste de descrever aquilo que eu uma vez li como sendo as três fases
exato,
da
exato.
relação com a Rolex,
É
que
isso
é a primeira
mesmo.
fase é Rolex é top. A segunda fase é Rolex não é top porque toda a gente tem, é comum
Exato.
e há relógios muito melhores, mais inovadores, mais interessantes. A terceira fase é afinal isto é mesmo bom porque tem um design duradouro, super bem concebido, é um relógio prático, é um relógio que fica bem em todas as situações. Portanto, eu estou claramente nessa
Nessa fase.
terceira. Acho que sempre estive na
E
terceira fase.
agora estava a lembrar, são das poucas marcas também que se calhar produzem tudo in-house, não é? Quer dizer, a Rolex, o que eu
A
saiba.
Rolex, desde há 2 anos,
Sim.
passou a ser a única marca no mundo que produz absolutamente tudo in-house.
Olha, que a Seiko também acho que produz tudo.
Eu penso que não.
Temos que.
Penso que não.
Vamos depois
Mas
procurar.
vou-te explicar porquê.
Sim.
Se calhar já sabes. Rolex, durante muitos anos, tinha os mostradores feitos por uma marca,
Sim.
cujo nome eu agora não me lembro.
Não era Singer? Não, Singer não, não sei. Eu lembro de ver. Sei, podiam para muita gente, mas sim, nessa altura. Não.
Não me lembro mesmo do nome da marca, mas durante muitos anos essa marca só fazia mostradores para a Rolex e a Rolex só comprava mostradores a essa marca. Este acordo era baseado num aperto de mão.
Ok.
E, portanto, com base nesse aperto de mão, esse acordo foi respeitado durante várias décadas. E só, salvo erro, há 2 anos é que a Rolex comprou essa marca de mostradores. E, portanto, passou a
A ser produzido
fazer
tudo.
inteiramente todo o processo de fabrico in-house. Porque a única coisa que eles não faziam eram os mostradores. A Rolex é das poucas marcas que até os espirais faz in-house. A fundição do ouro, a cerâmica, o aço, os ponteiros, tudo, 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 tudo na Rolex é feito pela Rolex.
Sim, não há. De facto, não há muitas marcas, ou nenhuma que tem tanto, nem digo tudo, mas quer dizer, uma grande percentagem dos seus componentes.
Eu vou-te contar um episódio sobre essa questão da Rolex ter uma conotação um bocado
Ok,
negativa,
sim.
mas ser, na verdade, muito boa. Eu tenho um cliente
Sim.
cuja paixão é a navegação no mar e faz corridas em barcos à vela, daqueles todos em carbono e tudo mais. Passa semanas a fio no mar. E durante anos ele foi comprando relógios que duravam meses.
Okay.
Nomeadamente Tissots, Seikos, um pouco de tudo. Os relógios metiam água, deixavam de funcionar, as coroas saltavam do sítio, as braceletes
estragavam. Sim, é um ambiente bastante hostil.
Tudo mais. E um dia ele perguntou-me, portanto ele sabia que eu gostava de relógios e tinha alguma formação, e perguntou-me o que é que eu aconselhava que não desse problemas e que durasse naquele tipo de ambiente. E eu disse-lhe, sem hesitar, claro, Rolex.
Okay.
A reação dele foi, mas Rolex é bling bling, dá nas vistas, tem uma conotação negativa e tudo mais. E eu expliquei-lhe um bocado a história da Rolex, o facto de que foram os primeiros relógios, isto é discutível, mas
Sim.
foram dos primeiros relógios à prova d'água e que são realmente extremamente resistentes, aos elementos. E ele comprou um Rolex, Explorer 1, não um modelo atual, mas o último ou o penúltimo. E desde que comprou esse relógio, já lá vão 3 anos, que nunca teve o mínimo problema. E disse-me: realmente este relógio é feito para isto, é bom. Ele tirou a pulseira em aço, que apesar de ser excelente, como estávamos a dizer, ele achou que dava muito nas vistas. E usa uma simples NATO strap. Portanto, é um relógio do género relógio de escutar. Estrador preto, pulseira em tecido, mas está extremamente satisfeito e acho que prova que são relógios que continuam a ser feitos para ser usados nesse tipo de situações.
É isso. Ok. Tiago, acho que chegamos ao fim, não
Já?
é? Olha, obrigado. Obrigado por partilhares estas histórias e os teus relógios. De resto, este foi mais um episódio da Hora Certa. Obrigado por ficarem connosco e, como sempre, vamos pôr as notas e fotografias lá na página do SoundCloud, que é www.soundcloud.com/ahoracerta. Pronto, o site ainda não está montado, mas em breve estará e também vai estar lá esse conteúdo todo. Mais uma vez, obrigado por ficarem connosco e até breve.